Alô amigas, alô amigos da Rádio Argentina Mundo, bem-vindos a mais um encontro em português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e como sempre é um prazer estar aqui no streaming, compartilhando com vocês a programação da emissora internacional argentina que está no streaming de segundas a sextas-feiras de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12 UTC. Lembrem também que, além de no streaming, estamos nos celulares, nos aplicativos da própria RAI ou o da Rádio Nacional Argentina também, o da Rádio Garden. E ainda temos a possibilidade de que nos sintonizem na onda curta, com a gentileza da WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Relatórios de recepção sempre são confirmados, devem ser enviados para qslrae@gmail.com. E às terças e sextas-feiras, lembrem que temos a sessão especial, o programete de x.com.br, que prepara o colega Arnaldo Slain para os amadores da Onda Curta. O programa desta sexta traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, e também estaremos falando, porque é sexta-feira, em atualidade de X. Também estaremos falando em algumas novidades que têm a ver com, por exemplo, o consumo do chimarrão, o consumo da erva mate, que os argentinos fazem de forma cotidiana e que estão levando o mundo fora. Também hoje teremos novidades da cena musical do nosso país. Nos acompanha hoje na operação técnica a colega Glória Sarmiento e é com ela que passamos para as informações. Incêndios na Patagônia já devastaram mais de 20 mil hectares de terra. Quase uma semana após o início de um incêndio florestal na localidade de El Bolsón, província argentina de Río Negro, as autoridades confirmaram que os responsáveis por supostamente iniciar o incêndio foram identificados. Estamos diante de um ato intencional e criminoso, disse o governador de Río Negro, Alberto Beretilnek, que garantiu ter sido um ataque contra a comunidade local. Depois que os peritos encontraram tambores e uma garrafa na área onde o fogo começou, o governador garantiu que, com as evidências coletadas, podemos confirmar que foi intencional. Por enquanto, o Comitê Municipal de Operações de Emergência confirmou que o incêndio ainda estava ativo, embora os focos mais ativos estejam localizados dentro da área natural protegida Rio Azul Lago Escondido. Em todos os focos ativos na Patagônia, mais de 20 mil hectares foram destruídos.
Por los incendios en el Bolsón y uno llevaba un líquido sospechoso, lo anunció el gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnek. Explicó en sus redes sociales que la detención de tres personas se produjo por los incendios en el Bolsón, a los que catalogó de intencionales. De acuerdo con lo informado, las aprehensiones se realizaron hoy. La primera a las 10:30 de la mañana en la zona de Huarton, donde parte el camino al Cajón del Azul. Allí vecinos detectaron a un hombre que deambulaba de manera sospechosa y lo retuvieron hasta que fue puesto a disposición de la justicia. La policía de Río Negro detuvo a tres personas por investigación de los incendios intencionales. El jefe de la policía de Río Negro, el comisario Daniel Bertazzo, indicó que uno de los detenidos no era alguien con elementos de trabajo que estuviera en alguna cuadrilla que intentara sofocar focos ígneos, sino que tenía entre las pertenencias una botella que será peritada, pero que presumiblemente contiene un acelerante, un combustible. Ahora, completó el jefe policial, resta establecer si esta persona tiene relación con la línea que venimos manejando.
Governo argentino denuncia líder mapuche por incitação à violência. O Governo Nacional da Argentina, por meio do seu Ministério da Segurança, liderado por Patricia Bullrich, apresentou nas últimas horas uma queixa criminal contra Facundo Jonejuala por intimidação pública, incitação à violência coletiva, apologia ao crime e associação criminosa. Isso foi feito depois que o líder da resistência ancestral Mapuche, a chamada RAM, reivindicou a responsabilidade pelos ataques incendiários na Patagônia e convocou a luta armada. Na última terça-feira, o governo da província de Chubut também apresentou uma acusação formal contra o ex-presidiário por incitação ao crime. Soubemos por vários meios de comunicação que o senhor Facundo Jonejuala reivindicou a responsabilidade por ataques incendiários na Patagônia e convocou publicamente a luta armada, agindo com intimidação pública e incitando a violência coletiva, disse. Além disso, as suas expressões permitem que ele seja vinculado a uma organização que, mesmo que não esteja incluída no artigo 210 do Código Penal, teria como objetivo principal ou acessório impor as suas ideias ou combater as de outros pela força ou pelo medo, afirmou a denúncia.
A ministra da Segurança Nacional argentina, Patricia Bullrich, anunciou que declarou um grupo indígena mapuche como organização terrorista por diversos incêndios supostamente intencionais na região da Patagônia. O anúncio do governo do presidente Javier Milei ocorre após a divulgação na imprensa local de um vídeo gravado no domingo em que o dirigente indígena Facundo Jonejuala reivindica as sabotagens como método de luta da resistência ancestral mapuche. O grupo radical, mas minoritário da comunidade indígena da Patagônia, reivindica terras tomadas pelo Estado no século XIX. Bullrich afirmou que o militante assume a responsabilidade pelos incêndios que destruíram propriedades e custaram a vida de uma pessoa na região de El Bolsón e Epuyén, duas localidades patagônicas que desde janeiro sofrem com as chamas. O ativista negou a participação da organização que representa nos incêndios.
A dívida em pesos argentinos cresceu 157% em 2024. Como resultado da política financeira e monetária do governo, a dívida pública, denominada em pesos do Tesouro Nacional, cresceu 157,5% no ano passado. O aumento foi quase 40 pontos superior ao pico da inflação em 2024, que foi de 117,8%, e representou uma expansão em termos reais de 18,2% dos passivos do Tesouro. Os números são provenientes de um relatório recente do Congressional Budget Office, o CBO. O estudo mostrou que, no final de 2023, o estoque da dívida pagável em pesos totalizava 83,9 trilhões de dólares, mas no final do ano passado chegou a 216 trilhões de dólares, um aumento anual de 157,5%. Casa Branca volta atrás após proposta de Donald Trump de ocupar a faixa de Gaza e deslocar palestinos. Após a polêmica declaração do presidente norte-americano sobre a intenção dos Estados Unidos tomarem conta de Gaza, a porta-voz do governo, Karoline Leavitt, voltou atrás. Disse que não é bem assim e tentou colocar um pouco de panos quentes nas declarações, que não foram faladas de improviso por Donald Trump. Tudo o que ele falou estava escrito e ele leu, mas ela tentou amenizar as palavras fortes do presidente que chocaram o mundo. A reportagem na sequência é da jornalista Clayde Clock, correspondente da Rádio França Internacional em Los Angeles.
Linha direta. Patrícia Moribe.
Um dia após Donald Trump falar em ocupar, reconstruir a faixa de Gaza e mandar os palestinos para outros lugares, a Casa Branca negou que os planos do país sejam os mesmos informados pelo presidente dos Estados Unidos. O recuo aconteceu após as críticas ecoarem em todo o mundo. Vamos conversar a respeito com a correspondente da RFI nos Estados Unidos, Cleide Clock. Bom dia, Cleide. Após a polêmica declaração de Donald Trump sobre a intenção dos Estados Unidos tomarem conta de Gaza, a porta-voz do governo, Caroline Leavitt, voltou atrás, disse que não era bem isso que ele quis dizer. Como foi isso?
Olá, bom dia a você e a quem nos ouve. Olha, a porta-voz veio com esse discurso de que não é bem assim e tentou colocar um pouco de panos quentes nas declarações que não foram faladas de improviso, que fique claro, por Donald Trump. Tudo que ele falou estava escrito e ele leu. Mas ela tentou amenizar as palavras fortes do presidente que chocaram o mundo. Caroline Leavitt disse repetidamente na entrevista coletiva à imprensa nesta quarta-feira que Trump estava defendendo uma realocação temporária de palestinos de Gaza, mesmo ele tendo usado a palavra saída permanente. Ela emendou, esclarecendo que o presidente não se comprometeu a enviar militares americanos para a faixa de Gaza, nem pretende que seu país pague pela reconstrução do enclave. Leve comentou ainda que Trump acredita que Washington precisa se envolver na reconstrução de Gaza para garantir a estabilidade da região. A porta-voz não foi a única a desdizer as palavras dele. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, também veio com o discurso de que não é bem assim. Rubio comentou que Trump estava apenas propondo limpar e reconstruir Gaza, não reivindicar posse indefinida do território. Já de acordo com o jornal The New York Times, o enviado dos Estados Unidos ao Oriente Médio, Steve Witkoff, teria tranquilizado senadores republicanos, dizendo que seu chefe não quer colocar nenhum soldado dos Estados Unidos no território. Ele não quer gastar nenhum dólar americano em Gaza, teria dito Witkoff. Fontes da Casa Branca disseram à mídia americana que esse discurso que Trump teria lido não passou pelos processos protocolares de costume. Já outras reportagens levantaram que a construção dessa riviera do Oriente Médio estaria nos planos empresariais da família Trump. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, continua nos Estados Unidos e até o final de semana tem encontros com o secretário de Defesa, Pete Hegseth, com o conselheiro de Segurança Nacional, Mike Watts, e outras lideranças do Congresso.
A declaração teve reações internacionais de países como França, Espanha, Brasil, Reino Unido, Arábia Saudita e Rússia, entre vários outros, além de diversos representantes da ONU que se posicionaram contra qualquer ação de retirada de palestinos de suas terras. Cleide, o que se tem dito nos Estados Unidos sobre essa forma de Trump governar, já que a cada dia ele solta um discurso que, em alguns casos, não pode nem colocar em prática?
É realmente isso. São diversos discursos diários com frases de efeito que batem até na instância jurídica, como no caso de restringir a cidadania por nascimento, por exemplo. Nesta quarta, uma juíza federal emitiu uma ordem nacional bloqueando o decreto de Donald Trump de restringir a cidadania por nascimento. Essa foi a segunda suspensão temporária contra a medida do presidente. De acordo com a magistrada, a medida é inconstitucional e vai contra 250 anos de história. E o que muitos analistas dizem é que Trump, em alguns casos, joga palavras e medidas como uma estratégia de negociação, como aconteceu com as tarifas dos países vizinhos, México e Canadá. Ele ameaça e usa isso como uma carta na manga, uma moeda de troca. Com o Oriente Médio, poderia estar acontecendo isso. Ameaça e pressiona para que os países de lá, de repente, tentem resolver o conflito entre eles. Há quem acredita que, com tanta falação, Trump também pretende desviar a atenção da mídia e do mundo, ou quer mostrar trabalho para seus eleitores. E a gente já ouve por aqui, por parte dos eleitores republicanos, que nunca um presidente trabalhou tanto em 2 semanas. Porque esse movimento cheio de ameaças, frases de efeito, medidas mesmo inconstitucionais, levantam a torcida dele. E Trump vai dizer que só não fez porque não deixaram. Ainda de acordo com os analistas, ele também quer passar essa imagem de que é imprevisível. mesmo mostrando que é incoerente. Ao mesmo tempo que diz olhar para dentro, que os Estados Unidos estariam em primeiro lugar, seu lema, America First, ele joga os tentáculos do imperialismo e um dia diz que vai tomar a faixa de Gaza, no outro a Groenlândia e até o Canadá viraria o 51º estado do país. Se tudo é um blefe, a verdade é que faz barulho e o clima interno e externo são abalados.
Nesta quarta-feira, Trump também assinou outra ordem executiva polêmica sobre as mulheres transgênero nos esportes. Do que se trata essa medida, Cleide?
É isso mesmo. Cumprindo uma questão política central da sua campanha presidencial, Trump assinou uma resolução que proíbe meninas e mulheres trans a participarem de competições femininas nos Estados Unidos, tanto em torneios profissionais como em escolares e amadores. A decisão obriga pessoas que foram designadas do sexo masculino no nascimento a disputarem provas masculinas, mesmo que se identifiquem como mulheres trans. O presidente ameaçou instituições escolares de cortar verbas caso essa ordem não for cumprida. Nesta quinta, também vence o prazo para funcionários do governo optarem pela demissão voluntária oferecida pela atual administração para cerca de 2 milhões de empregados federais. Cerca de 40 mil pessoas já teriam aceitado a oferta. Após vencer o prazo, o governo promete demissões em massa.
Obrigada, Cleide Clock, correspondente da RFI nos Estados Unidos.
Voo de brasileiros reportados dos Estados Unidos chega a Fortaleza nesta sexta-feira. O avião deve chegar à tarde, depois de uma rápida escala em Porto Rico.
O voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos chega nesta sexta-feira e será acompanhado em tempo real por um grupo de trabalho formado por integrantes do Itamaraty, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Polícia Federal, da Embaixada Norte-Americana em Brasília e do Serviço de Imigração dos Estados Unidos. Segundo a nota oficial enviada pelo Ministério da Justiça, o embarque vai ser em Alexandria, cidade do estado de Louisiana, e será acompanhado por um diplomata brasileiro do Consulado-Geral em Houston. O pouso será em Fortaleza, no Ceará, para reduzir o tempo total de viagem. O avião deve chegar à tarde, depois de rápida escala em Porto Rico. A aeronáutica vai disponibilizar uma aeronave para levar os brasileiros até Belo Horizonte. Nos dois aeroportos, haverá um posto de apoio para receber os repatriados e acelerar o processo migratório. Segundo o governo, as medidas foram tomadas com base na experiência de repatriações anteriores. A ideia é oferecer suporte imediato, assegurando dignidade e assistência integral. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Sobrecarregado pela violência do tráfico, o Equador vai eleger presidente. O presidente equatoriano Daniel Noboa e a candidata da oposição, Luisa González, vão se enfrentar no domingo em um duelo pela presidência como um desafio fundamental: acabar com a guerra entre gangues criminosas que lucram com o tráfico de drogas.
Os equatorianos vão eleger um novo presidente no domingo, em um país politicamente dividido e abalado por uma guerra entre gangues criminosas. 16 candidatos esperam chegar ao poder, mas as intenções de votos são lideradas pelo atual presidente Daniel Noboa, do partido ADN, e pela candidata da oposição, Luisa González, do movimento Revolução Cidadã, apoiada pelo ex-presidente socialista Rafael Correa. Ambos são a expressão de um país dividido. Noboa é presidente desde novembro de 2023, após derrotar González em eleições extraordinárias, para completar o mandato de Guillermo Lasso, que dissolveu o Congresso e convocou eleições antecipadas para evitar ser destituído do cargo. Aos 37 anos, ele é um dos governantes mais jovens do mundo e ganhou apoio com a imagem de um político duro contra as drogas. Não é só uma eleição, é uma luta contra a desigualdade e o passado. É uma luta contra o tráfico de drogas, o crime e contra a preguiça.
Contra a indolência.
No outro extremo está González, apoiada por Correa e que aspira a ser a primeira mulher eleita presidente do Equador. Correa mora na Bélgica desde que deixou o poder em 2017. Ele foi julgado à revelia por corrupção, condenado a uma pena de 8 anos e é alvo de um mandado de prisão, mas nega todas as acusações. González tem uma agenda que promete maior segurança e respeito aos direitos humanos.
Pero nosotros hoy levantamos la mirada.
Hoje levantamos o olhar e o rosto, não estamos satisfeitos com as circunstâncias e vamos mudar o que está acontecendo no país, vamos mudar a nossa realidade. Bem atrás dos dois está a candidata Andrea Gonzalez. Nas últimas eleições, ela foi companheira de chapa do ex-candidato presidencial Fernando Vila Vicêncio, que foi morto a tiros ao sair de um comício em Quito em 2023. Mais de 30 políticos foram assassinados desde aquele ano no Equador, onde os candidatos relatam ameaças e andam pelas ruas cercados de seguranças. A maioria das pesquisas prevê um segundo turno, então é provável que o país de 17 milhões de habitantes só conheça seu novo presidente em abril.
Posições claras e precisas aos mandos militares e policiais.
El Salvador oferece aos Estados Unidos prisão para migrantes e americanos criminosos. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofereceu a mega prisão do seu país para que os Estados Unidos enviem criminosos americanos e estrangeiros perigosos. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.
O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ofereceu para manter criminosos perigosos americanos e estrangeiros enviados dos Estados Unidos na mega prisão de seu país. O secretário de Estado, Marco Rubio, fez o anúncio após se reunir com Bukele em sua primeira viagem como chefe da diplomacia americana. Para qualquer imigrante ilegal dos Estados Unidos, que seja um criminoso perigoso, da MS-13, do trem de Aragua, seja o que for, ele ofereceu suas prisões. Rubio disse estar profundamente grato a Bukele, cuja guerra contra as gangues aumentou sua popularidade em El Salvador e nos Estados Unidos, entre os apoiadores do presidente Donald Trump. Emblema dessa guerra contra gangues, o Centro de Confinamento do Terrorismo, considerado a maior prisão da América Latina, foi inaugurado por Bukele há 2 anos nos arredores de Tecoluca, a 75 quilômetros de São Salvador. Bukele escreveu na rede social X que seu país está disposto a acolher apenas criminosos condenados na prisão, em troca de uma taxa que, segundo ele, seria relativamente baixa para os Estados Unidos, mas significativa para a sustentabilidade do sistema prisional de El Salvador. O presidente Trump é alguém que você conhece, não escondemos nossa simpatia. Acho que é um bom momento para fortalecer o relacionamento e é isso que estamos fazendo aqui, fortalecendo. Tenho certeza que será benéfico para ambos. Com boa relação com Bukele, o governo Trump até agora não tocou no status que protege mais de 230 mil salvadorenhos nos Estados Unidos da deportação. Na véspera da visita de Rubio, Bukele elogiou o esforço de Trump para desmantelar a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, ressaltando que ela financia grupos de oposição, incluindo ONGs.
Foram anunciados os filmes pré-selecionados para os prêmios Platino e a Argentina tem vários. Os filmes argentinos com o maior número de pré-seleções são El Jockey, dirigido por Luis Ortega, com 9 indicações, e o filme Alemanha, dirigido por Maria Zanetti, que recebeu 6 indicações. Por sua vez, Envidiosa, produzido por Adrián Suar, com 6 pré-seleções, e Cromañón, dirigido por Armando Bo, com 5, são as séries argentinas que lideram essa lista de candidatos para os prêmios ibero-americanos, cuja premiação será concretizada em abril que vem.
Y vamos a hablar de los premios Platino Edición 2025, premios que celebran a lo mejor del cine y la televisión de Iberoamérica, premios que se han ido consolidando con los años y que dieron a conocer los preseleccionados, tanto productos como protagonistas para la próxima edición. Repito que es una preselección, habrá que esperar próximos días para ver el recorte final y cuáles son las nominaciones. Pero a hoy tenemos que El Jockey es la película con más preselecciones nominadas de la Argentina, con 9. La muy buena película de María Zanetti, Alemania, con 6. También tenemos un interesantísimo documental sobre los vuelos de la muerte de Nicolás Gil Lavedra, Traslados, con 2. Y otros productos cinematográficos que también quedaron con nominaciones: El hombre que amaba a los platos voladores, protagonizada por Leos Baraglia, El viento que arrasa, de Paula Hernández. Y en materia de series y televisión, envidiosa. Hoy estábamos hablando de la segunda temporada. Bueno, la primera temporada, protagonizada por Griselda Siciliani, quedó con 6 nominaciones. Cromañón con 5, Argentina 78 y Coppola, el representante, son otros de los productos argentinos preseleccionados en estas nominaciones para los premios Platino.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAE, Argentina ao mundo. Editada por Arnaldo Slain.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, um programa da Rádio Argentina ao Mundo com notícias do mundo dxista, preparados pelo nosso especialista, Arnaldo Slain. E começamos, como habitual, recanto de sugestões de escuta. E por isso, recomendamos ter papel e lápis à mão para poder anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. E antes também das informações, mencionemos que as frequências que citamos aqui são sempre em kHz e os horários são sempre UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. Começamos hoje com uma emissora clandestina que transmite para a Coreia do Norte, uma emissora denominada North Korean Democratization Committee, que transmite em 9.900 kHz via o RRTM Telecom Tashkent, no Uzbequistão. As transmissões acontecem às terças e quintas-feiras, em coreano, de 14 a 14h30 UTC, pelos 9.900 kHz, com uma potência de 100 kW. E uma outra rádio clandestina que transmite para a Coreia do Norte é a Voice of Martyrs, que irradia os seus programas pelos 9.930 kHz, via também a RRTM Telecom Tashkent, de 12 a 12.30 UTC, na já mencionada frequência de 9.930 kHz com 100 kW. Falemos agora numa curiosa e ao mesmo tempo rara estação de muito baixa potência, com apenas 1 kW, que transmite da Alemanha na onda curta. Se trata da Brazilian Radio Onda, pelos 6.140 kHz, via Margraten. As emissões vão ao ar para o oeste da Europa, em idioma português, e acontecem aos sábados e domingos. Também da Alemanha, transmite seus programas na onda curta a Deutsche Wetterdienst DWD, pelos 5.905 kHz e também pelos 6.180 via Pinneberg. As transmissões vão de 6 a 6h30 UTC pelos 5.905 kHz com 10 kW e de 6 a 6h30 UTC pelos 6.180 kHz, também com 10 kW. Em ambos os casos, são utilizadas antenas não direcionais dirigidas para o oeste da Europa e os programas vão ao ar em idioma alemão. Falamos agora na Radio Ethiopia Home Service, que foi reportada às 5 horas 30 minutos UTC, na frequência de 7.110 kHz, em idioma Afanoromo, transmitindo para o leste da África. E já que estamos na região denominada Chifre da África, lembremos que a estação clandestina Voice of Oromo Liberation vai ao ar às sextas e domingos na sua frequência de 15.420 kHz via Neuen, na Alemanha, das 17 às 17h30 horas UTC, com 100 kHz. Encerramos hoje as nossas sugestões de X com uma notícia interessante. A Trans World Radio da Índia transmite na muito rara e ignota língua Kuruk por 6 minutos às quartas e sextas-feiras. Esta curiosa transmissão vai na frequência de 13.690 kHz via Yerevan, na Armênia, de 13h15 a 13h21 horas, pelos 13.690 com 300 kW. A língua Kuruk é falada por ao redor de 3 milhões de pessoas que se distribuíram entre os estados indianos de Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh e Bengala Ocidental, o norte de Bangladesh e no seu dialeto, chamado Dangar, também em Nepal e Butão. Para alguns, este dialeto seria considerado uma língua separada, chamada Kuruk Nepalês. O Kuruk se escreve utilizando o alfabeto Devanagari, um tipo de escritura também utilizado por sânscrito, hindi, marathi e umas outras línguas indo-áreas. E chegamos assim ao final do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do dxismo.
RAI Argentina ao Mundo.
RAI Argentina面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン.
RAI Argentina ao mundo.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in the world.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentina ao mundo apresenta Chimarrão da Argentina para o mundo.
El mate no es una bebida, es más bien una costumbre, como rascarse. Cuando llega alguien a tu casa, la primera frase es hola y la segunda, unos mates.
Ese mate está perfecto, ni se te ocurra tocarlo. La bombilla está requieta, no la muevas con la mano. Ya puso primero y la montaña la arruinó. La mueve de arriba para abajo, de abajo para arriba y te digo para, déjala quieta y toma.
A cultura do chimarrão experimentou uma expansão notável no mundo nas últimas décadas. Ela foi adotada por muitas comunidades na Europa, especialmente na Espanha e na Itália, onde é possível encontrar vários aficionados que a consomem regularmente. A diáspora argentina e uruguaia levou o mate, como nós chamamos o chimarrão, para outros países, mantendo vivas as tradições do mate, organizando encontros e compartilhando a sua cultura. Zoe Saldana, uma atriz e modelo americana de origem dominicana e porto-riquenha, disse o seguinte.
Bebo mate, me gusta. Empezó en realidad cuando yo era jovencita viviendo en la República Dominicana, que teníamos algunos amigos que eran chilenos y argentinos que iban a la misma escuela que yo. La primera vez que lo probé me sentí tan despierta y me fue tan bien en ese examen que yo acredité al mate y de vez en cuando podía ir a la casa de mis amigas bebía entonces mate, pero no fue hasta que yo me encontré con una maquillista que hasta este día es mi maquillista, que se llama Vera Steinberg, que es una super boluda de Buenos Aires y bebe mate todos los días. Y ahí fue que yo pude reencontrar mi romance con el mate hace ya 10 años. Me gusta mucho porque yo sé que cada persona tiene su método individual de hacer su mate. A mí me gusta con un poquito de azúcar. Y después que el agua me enseñó, siempre me lo dice, que no hierve el agua. No lo echo por completo arriba de todo, sino que trato de dejar un poquito de la hierba seca.
O chimarrão foi incorporado às tendências de bem-estar e estilo de vida saudável e muitas pessoas o veem como uma alternativa a outras bebidas com cafeína, apreciando seus benefícios e o ritual social envolvido no seu compartilhamento. O crescimento do mercado de chimarrão levou a um aumento no fornecimento de produtos relacionados, desde bombas e recipientes até infusões de chimarrão aromatizadas. Marcas locais e internacionais estão começando a distribuir o chimarrão em mais lugares. Em alguns países, começaram a ser realizados eventos e festivais dedicados ao chimarrão, educando as pessoas sobre o seu preparo e consumo, fortalecendo assim a sua presença cultural. Sabrina Carpenter, uma atriz e cantora de moda nos Estados Unidos, também é fã do chimarrão.
Fans know that I have a very terrible obsession with yerba mate. It's an Argentinian tea. I've been an addiction for quite some.
Plataformas como o Instagram, o TikTok e o Twitter permitiram que celebridades e usuários compartilhassem as suas experiências como chimarrão, o que atraiu a curiosidade de pessoas de diferentes culturas. Isso contribuiu para a sua visibilidade global. Essa bebida sul-americana é muito comum no ambiente do futebol. Cada vez mais esportistas do mundo inteiro estão tomando chimarrão, pois ele é considerado um nootrópico devido às suas propriedades estimulantes e energizantes. Os médicos recomendam o consumo antes do treino, alegando que o desempenho esportivo de uma pessoa aumentará em até 5%. Isso se deve aos benefícios que essa infusão traz, tanto para a mente quanto para o corpo. O ator americano Viggo Mortensen residiu aqui na Argentina quando jovem e em uma entrevista contou como começou a tomar chimarrão.
De niño, era em verano, e em verano se hace una cosa, en vez de agua caliente se le mete, por ejemplo, jugo de naranja, muy fría, y le dicen tereré. Es la bebida de mate de verano cuando hace mucho calor. Sí, te mantiene despierto sin ponerte muy nervioso, como el café, si tomas mucho café, te pones así, ¿no? Sí. Pero el mate puedes seguir todo el día.
Na sequência, vamos mencionar algumas das personalidades internacionais que demonstraram o seu apreço pelo chimarrão, influenciando seus seguidores e ajudando a popularizar a bebida em países como os Estados Unidos da América e a Europa. Com Leo Messi e o uruguaio Luis Suárez como principais embaixadores, o mundo do futebol é um dos ambientes em que o chimarrão teve maior penetração. Sob a influência deles, o brasileiro Neymar se tornou um consumidor regular da bebida. Cristiano Ronaldo começou a beber chimarrão graças aos jogadores de futebol Rodrigo Betancourt e Paulo Dybala, com quem dividia o clube da Juventus. Ele é frequentemente visto também compartilhando chimarrão com a sua esposa, que é argentina, Georgina Rodrigues. E Juan Román Riquelme, um dos maiores expoentes do futebol argentino, disse o seguinte:
tenho dois vícios muito grandes, que é tomar mate e comer assado.
O atacante francês Antoine Griezmann, astro do Atlético de Madrid, também conviveu com muitos jogadores uruguaios e argentinos. Eles foram o pontapé inicial para que ele experimentasse o chimarrão naquela época. E hoje em dia, Griezmann conhece muito bem a técnica de preparar o chimarrão e o faz naturalmente, como se fosse um argentino ou um uruguaio qualquer. Ele disse que o matecito lhe dá energia e o compara a outras infusões quentes como o chá ou o café. e Vulley, da China, o egípcio Mohamed Salah, Kieran Trippier, jogador inglês, e o coreano Son Heung-min são apenas mais algumas das figuras internacionais que experimentaram e ajudaram a disseminar a cultura do chimarrão pelo mundo.
Mate está perfecto, ni se te ocurra tocarlo. La bombilla está requieta, no la muevas con la mano. Ya puso primero y la montaña la arruinó. La mueve de arriba para abajo, de abajo para arriba y te digo para, para.
E não é só no futebol que o chimarrão chegou. Miley Cyrus compartilhou momentos nas mídias sociais em que aparece bebendo chimarrão, o que levou muitos dos seguidores de Miley a ficarem curiosos e inspirados a experimentar. Para Miley Cyrus, o chimarrão não é apenas uma bebida, mas também uma forma de se conectar com os amigos e desfrutar de momentos sociais. O ator de Bollywood, Chris Evans, mencionou o chimarrão em várias ocasiões, o que surpreendeu muitos dos seus fãs. Em entrevistas e postagens, ele revelou que gosta do chimarrão pelo seu sabor e pela experiência social que compartilha com os amigos. O vocalista e líder do Metallica, James Hetfield, bebe chimarrão e leva o seu equipamento para todos os shows. O músico é casado desde 1997 com Francisca Tomassi, da cidade argentina de Rosário, que apresentou o hábito ao roqueiro.
El mate no es una bebida. El mate es una costumbre, es un ritual, es una cuestión filosófica. El mate es, en el fondo, una conversación, es abrazar al otro. Por eso el mate es también intrínsecamente argentino.
A disseminação do chimarrão é um fenômeno interessante que reflete a globalização e o intercâmbio cultural, tornando ele uma bebida popular em diversos contextos.
Por las siestas tranquilas y soles ardientes, con tu bolsa en el hombro te veía pasar. En tus pasos llevabas el peso de los años, la experiencia vivida y tu libertad. En tu barrio tranquilo, por las tardecitas, en tu rancho de lata solías tocar ese mate criollo que en tus labios tan rojos derramaba dulzura y un recuerdo fugaz.
Foi este um programete produzido por Luiz Pandini. Tradução e apresentação, Julieta Gavão. Sonoplastia, Maxi Urquiza.
Foi passando os anos e recuerdos queridos. Camba mate em tu rancho, viviam com vos. Eras toda nostalgia, eras toda ternura. Te has quedado en mi pueblo y con mi canción. En tu barrio tranquilo, por las tardecitas, en tu rancho de lata solías tocar ese mate criollo que en tus labios tan rojo derramabas dulzura y un recuerdo fugaz.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Tango, folclore, rock, bolero, canção romântica. Evocativas ou incitadoras, conjunturais ou duradeiras, líricas ou narrativas. A seguir, a RAE apresenta um passeio pelas canções do século XX que mais nos identificam como argentinos. Desencuentro, un tango de autoría de Cátulo Castillo y Aníbal Troilo. Estreado en 1960 por Elba Verón y Aníbal Troilo, este tango fue escrito para el espectáculo musical Caramelos Surtidos. Desencuentro é uma canção não apenas impactante pela letra escrita por Cátulo Castillo e a música de Aníbal Troilo. É também impressionante porque se propôs manter o ethos da canção porteña tradicional em um tempo no qual o tango estava já em retirada. Por volta de 1960, emergia a nova onda. Muitas orquestras se desintegravam, o folclore tendia a substituir o tango e os discos começavam a substituir os números vivos das rádios. E aí estava o tango Desencuentro, que parecia ter sido escrito em alguma noite dos anos 40.
Estás desorientado e não sabes que trole hay que tomar para ser.
Desencuentro é um tango enérgico que sacode com as suas sentenças e apotegmas e que nos faz acreditar por um momento que Discípolo não morreu em 1951. Nesta letra tem versos muito afiados e um final que já faz parte do nosso folclore urbano. Ni el tiro de final te va a salir.
Por isso em tu total fracasso de vivir. Ni el tiro del final te va a salir.
Gravado por grandes intérpretes, algumas das versões mais famosas são as do próprio Aníbal Troilo, allí Elba Verón, allí Roberto Rufino, entre outras. Contudo, não é alguma dessas que escutaremos a seguir, mas sim allí Roberto Goyeneche, acompanhado pelos músicos Bafa e Berlingeri, numa gravação de 1968.
Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, ¿qué vale que va? Y todo el carnaval gritando pisoteo, la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano, sangras por dentro. Todo es cuento, todo es vil, en un corso a contramano, un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Amigas e amigos da Rádio Argentina Mundo, hora já de encerrar o encontro em português desta sexta-feira pelo streaming da Rádio Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar, um programa que vocês podem acompanhar ao vivo, no síncrono, aí nesse streaming ou também utilizando os aplicativos do celular, o app da RAI ou também o app da Rádio Nacional Argentina, também ainda o app da Rádio Garden. E quem preferir, tem aí sempre a opção da onda curta, a gentileza da emissora amiga WRMI, que nos retransmite do sul dos Estados Unidos em diferentes frequências, dias e horários. Estivemos aqui, Julieta Galvão na locução e Glória Sarmiento na operação técnica. Muito obrigada, um excelente final de semana e até segunda-feira que vem.